no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Relatório analisa a destinação de terra para a reforma agrária no Pará. MPF obtém liminar para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Manaus. Comunicação sócio-transformadora é tema de encontro em Brasília. E Careiro recebe selo por desempenho no Pacto Brasil Alfabetizado.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal pediu aumento de indenização e pena imposta à Norte Energia por morte de 24 toneladas de peixe em Belo Monte, no Pará. O órgão quer que a justiça considere que a empresa assumiu o risco de provocar a tragédia ambiental. Os detalhes com Lier de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, entrou com recurso no dia 12 deste mês contra a sentença que condenou a empresa Norte Energia pelo crime de poluição culposa. A empresa foi responsável pela morte de 24 toneladas de peixes na área da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, entre 2015 e 2018. De acordo com a Justiça, o crime previsto no artigo 54, parágrafo 1º da Lei de 9.605 de 98, foi cometido 5 vezes. A sentença judicial definiu como pena à Norte Energia o financiamento e a implementação de projetos de recuperação ambiental, incluindo replantio de vegetação nativa e monitoramento da fauna aquática, proposto em parceria com a supervisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e pagamento de indenização mínima de R$ 34.834.500, considerando a mortandade de milhares de espécimes da fauna aquática, causando impacto ambiental significativo, extensão de danos e eventos ocorridos entre 2015 e 2018, com repetição da conduta em diferentes momentos e capacidades econômicas da Ré, que é uma concessionária de grande porte no setor elétrico. O MPF pede no recurso que o valor de indenização mínima imposta à Norte Energia seja aumentado para R$ 42,5 milhões, acrescido de juros e correção monetária desde a data dos fatos. Caso atendidos os pedidos, o MPF pede que também sejam impostas para a Ré pena de multa e pena restritiva de direitos de proibição de contratar com o poder público ou dele obter subsídios, subvenções ou doações conforme estabelecido no artigo da Lei nº 9.605 de 98. A Justiça Federal considerou que a empresa agiu de forma negligente e imprudente, provocando as mortandades, considerando que o crime de poluição foi culposo. No entanto, o MPF argumenta que a Norte Energia assumiu o risco de provocar os desastres e, por isso, pede que o crime seja reclassificado como doloso. O MPF baseia o seu argumento em relatórios do IBAMA. A sentença recorrida também considerou que o crime contra a fauna foi absolvido pelo crime de poluição. O MPF considera que a empresa deve ser condenada pelos dois crimes, não devendo o crime contra a fauna ser absolvido pelo crime de poluição. Assim, o MPF pede no recurso que a Ré seja também condenada pelo crime contra a fauna. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Lier de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal obteve liminar que obriga a União e o Estado do Amazonas a construírem a Casa da Mulher Brasileira em Manaus, o espaço destinado a oferecer diversos serviços de apoio às mulheres vítimas de violência, aguarda a implementação desde 2020. Confira com Yolanda Mendes.
A Justiça Federal atendeu a um pedido de urgência do Ministério Público Federal e determinou que a União e o Estado do Amazonas iniciem a construção da Casa da Mulher Brasileira em Manaus. O espaço destinada a oferecer diversos serviços de apoio às mulheres vítimas de violência, aguarda sua implementação desde 2020, quando foi assinado o contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal. Em dezembro de 2022, a Justiça determinou a intimação do governo estadual para prestar esclarecimentos sobre a construção da casa dentro de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal do Amazonas. O pedido solicita que a União e o Estado do Amazonas destinassem os recursos orçamentários e humanos necessários para o início das obras e funcionamento do local. Em abril de 2023, o Ministério das Mulheres firmou um acordo com o governo do Amazonas para a implementação da Casa da Mulher Brasileira na capital. Na época, A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, assinou a liberação orçamentária para a construção da casa em Manaus.
Nós vamos ter a delegacia especializada 24 horas, ali tem o juizado especializado, ali tem a promotoria, a defensoria, tem um abrigamento 48 horas que a Lei Maria da Penha exige, tem um atendimento psicossocial, né? Em algumas casas, a Casa da Mulher Brasileira agora inaugurou, né, o IMOL, que é o Instituto Médico Legal dentro da casa para mulher que sofre qualquer tipo de violência. Tudo seja feito ali.
Apesar da destinação de recursos e dos acordos firmados, a Casa da Mulher Brasileira ainda não foi construída em Manaus. Diante disso, o MPF entrou com um novo pedido de urgência e a Justiça determinou que a União e o Estado do Amazonas cumpram um prazo de 180 dias para iniciar as obras e implementar o espaço, sob pena de multa a partir de 100 mil para cada um dos réus, caso a determinação não seja cumprida. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um relatório analisou os avanços e retrocessos na destinação de terra para a reforma agrária na região oeste do Pará. O documento foi construído a partir de uma observação feita durante trabalhos da organização Fase Amazônia junto aos territórios. A reportagem é de Joelma Viana.
A Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional Fase Amazônia divulgou recentemente o relatório Avanços e Retrocessos na destinação de terras para a reforma agrária no oeste do Pará entre os anos de 2019 e 2024. O documento busca divulgar dados quantitativos e qualitativos sobre a governança de reforma agrária no oeste do Pará, de modo a subsidiar ações de planejamento e fiscalização de diferentes órgãos públicos e ainda contribuir para a própria gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em especial, atenção aos assentamentos ambientalmente diferenciados na Superintendência Regional do INCRA, oeste do Pará. Pedro Martins, educador da Fase Amazônia, pontua que o relatório foi construído a partir de uma observação feita durante os trabalhos da Fase junto aos territórios. Foram feitos levantamentos e sistematização de dados públicos, no qual foi concluído que nestes últimos anos foram reduzidos os assentamentos.
O relatório da Fase Amazônia sobre destinação de terras para a reforma agrária do oeste do Pará, ele foi construído a partir de uma observação feita durante os trabalhos da Fase junto aos territórios de que havia riscos para alguns projetos de assentamento já criados de que esses passassem por algum processo de redução ou retificação ou até mesmo cancelamento. Nós resolvemos ir então para um levantamento de dados públicos e essa sistematização dos dados nos permitiu chegar à conclusão de que houve sim, nesses últimos 5 anos, um processo de redução de assentamentos, mas que ele foi muito marcado no período do governo Bolsonaro. Então nós tivemos uma redução das áreas de assentamento no governo Bolsonaro.
No relatório se observa também a estratégia de destinação de terras, sendo que do atual governo é analisado como positivo, mas que ainda pode ser melhorado durante esses próximos 2 anos, como relata Pedro Martins.
Então a gente percebe essa mudança da estratégia de destinação de terras, o que é, em primeiro lugar, positiva no governo Lula, mas que pode ainda ser melhor corrigida e acertada nos 2 próximos anos de governo. Então a gente coloca nesse relatório também algumas perspectivas para que se pense um pouco mais o planejamento estratégico do INCRA SOR Oeste do Pará e que para esse planejamento também é necessário que seja efetivado o concurso para o INCRA e que tenha mais orçamento para atividades como a revisão ocupacional dos assentamentos já criados.
Pedro destaca ainda que o INCRA é muito estratégico para a preservação ambiental, porque são 5 milhões de hectares de área no bioma amazônico, que tem definição para projetos de assentamento federais, mas que só será executado se tiver condições orçamentárias e condições estruturais de servidores.
Nós identificamos que o INCRA ele é muito estratégico também para a preservação ambiental, porque são 5 milhões de hectares de áreas no bioma amazônico que tem destinação para projetos de assentamento federais. ou seja, não é 5 milhões de hectares que podem ter uma política de desenvolvimento baseada na reforma agrária se o INCRA tiver condições orçamentárias e condições estruturais de servidores e também planejamento estratégico adequado.
O relatório também serve como uma ferramenta para as lideranças comunitárias, como também de gestores governamentais para o planejamento e o aperfeiçoamento de ações relativas à democratização de acesso à terra e demais políticas integradoras da reforma agrária. Com produção textual de Daniela Pantoja, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro recebe selo por desempenho no Parque do Brasil Alfabetizado.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Comunicação sociotransformadora é tema de encontro em Brasília. O encontro refletiu a comunicação como ferramenta essencial com poder de sensibilizar, mobilizar a igreja, comunidades e a sociedade. Saiba mais com a Dispésia.
Comunicadores de diversas entidades pastorais ligadas à CEPAST, a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, participaram de um encontro em Brasília. O objetivo é fortalecer a caminhada por meio de pautas em comum e do diálogo junto às instâncias da Igreja, na missão de proclamar e reivindicar direitos e justiça junto aos povos e comunidades. Estiveram presentes comunicadores da Cáritas Brasileira, da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, do CPP, o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, do Serviço Pastoral do Imigrante, das Pastorais Carcerária, da Criança, do Menor, do Povo da Rua, além da equipe da CEPAST que organizou o encontro. Cláudia Pereira, assessora de comunicação do CEPAST e da articulação das pastorais do campo, fala sobre o encontro.
Foi um momento bastante oportuno para pensarmos juntos nessa comunicação inteligente a partir das nossas realidades de cada pastoral, fortalecer ainda mais essa comunicação que nós denominamos a partir de agora como uma comunicação sociotransformadora. E a partir dessa reflexão, nós também podemos pensar em novas estratégias e, sobretudo, penso que na construção de uma aliança que possa pautar e que certamente vai contribuir na construção de cidadania que nós temos nesse sonho que realizamos juntos e juntas do bem viver dos povos. E pensamos também nessa comunicação sociotransformadora inspirada na provocação do Papa Francisco, né? Que ele nos diz que precisamos entrar nesse mundo digital, mas fazer uma comunicação que ela seja também no sentido sentido de educação e de consciência política.
A comunicação sociotransformadora é apresentada como uma estratégia essencial para as pastorais sociais se conectarem à igreja e à sociedade com esperança e compromisso. O encontro foi ressaltado como um espaço para a construção de uma comunicação com propósito transformador, guiada pela verdade, ética e libertação. Carlos Henrique, assessor de comunicação da CPT, fala sobre a importância do encontro como um espaço de reflexão e planejamento conjunto.
Podemos nos reunir e pensar os desafios que temos em comum, também as nossas diferenças, mas também pautas que podemos trabalhar em comum, né? Que a gente precisa reverberar essas vozes, né? Estar ao lado dessas comunidades, né? De forma interna, a igreja ela precisa reconhecer mais o potencial dessas pastorais sociais em sua comunicação, né? Tanto o público da liderança das igrejas, quanto também o público leigo, né? Então, foi bastante proveitoso, assim, encontro para que a gente pudesse se planejar em algumas atividades, contribuir também para a visibilidade dessas causas, visibilidade desses povos, dessas comunidades, né, que estão sofrendo aí ataques aos seus direitos. Foi bom também a aproximação maior com outras pastorais que não estavam aqui presentes, mas que nós precisamos estar junto, porque são pautas que perpassam o ambiente da igreja e da sociedade.
O encontro também buscou refletir sobre o papel político e estratégico de quem se dedica à comunicação. Com isso, um planejamento de ações para 2025 foi listado pelos participantes. Do CIMI, a Dispésia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a Amazônia e os desafios na defesa dos direitos humanos. Iniciativas buscam garantir direitos, proteger territórios e combater violações, como o tráfico de pessoas, em meio às ameaças enfrentadas pelos povos tradicionais da região. Liege Costa traz as informações.
A Amazônia ainda enfrenta muitos desafios relacionados à garantia dos direitos humanos de suas populações tradicionais. Povos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos convivem com a ausência de políticas públicas efetivas e sofrem ameaças constantes às suas vidas e territórios. Em respostas a essas questões, a organização Terra de Direitos, com sede no Pará, tem desempenhado papel importante na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social. Na linha de frente da proteção à vida, a organização tem se articulado em redes para apoiar defensores de direitos humanos em situações de risco, como explica Selma Corrêa, assessora jurídica popular da Terra de Direitos, destacando outro eixo central de atuação, que é a luta pelo acesso à terra e pela regularização fundiária.
Destacamos a atuação da Terra de Direitos junto com outras organizações da sociedade civil que se organizam em redes para apoiar defensoras e defensoras em situação de ameaça e realizar incidências em espaços de decisões, como nos conselhos deliberativos, dos programas estaduais e do Programa Nacional de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. No âmbito de defesa do direito de acesso à terra e ao território, que é um fator essencial dos direitos humanos, destacamos a atuação através da assessoria jurídica popular junto aos movimentos sociais da região amazônica, que buscam a regularização de seus territórios, seja com a demarcação de terras indígenas, titulação de territórios quilombolas e regularização de assentamentos coletivos.
No Maranhão, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, concentra seus esforços na defesa do bem viver dos povos indígenas, como salienta Gilerlan Rodrigues, coordenador conselheiro do CIMI Regional Maranhão, ressaltando que além da luta jurídica e política, o CIMI promove estratégias que fortalecem a identidade cultural e a sustentabilidade das comunidades.
A partir dessa temática, temos trabalhado o processo de demarcação dos territórios, que no Maranhão aqui nós temos territórios em processo de demarcação, então temos estado junto com os indígenas nesta luta para que esses territórios sejam demarcados, né, e eles tenham um território para continuar com bem viver, né, e continuar existindo. E aí, lógico, isso tem se feito reuniões com órgãos institucionais, tanto aqui no Maranhão como em Brasília. Alguns processos acabam sendo judicializados, a assessoria jurídica nos acompanha diante desse momento, né?
Mas há um desafio pouco falado na região, o tráfico de pessoas. Irmã Rose Bertoldo, da Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que atua no Amazonas, destaca que a Amazônia se tornou um terreno fértil para essa violação de direitos humanos. Ela cita ainda os desafios dessa temática na região.
O enfrentamento ao tráfico de pessoas na região da Amazônia sempre foi um desafio, por questões da subnotificação, também do difícil acesso e mesmo a questão da fiscalização por conta das instituições públicas e, de modo bem especial, pelo fato da temática ainda ser algo não muito do cotidiano das pessoas. Um outro elemento também importante, né, que é também um desafio, é as pessoas entenderem as formas do aliciamento das pessoas, por conta de toda a questão que sempre, né, o aliciamento vem através de um convite, de uma possibilidade de uma melhora de vida. Um outro elemento importante é a questão das múltiplas vulnerabilidades que existem na Amazônia.
Apesar das dificuldades, iniciativas de prevenção estão em andamento. A rede O Grito pela Vida, em parceria com a CNBB, promove campanhas de conscientização como o Dia de Santa Josefina Baquita, em 8 de fevereiro, e o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, em 30 de julho. Além disso, centros de acolhimento, como a Casa Mamãe Margarida, em Manaus, oferecem abrigo e apoio às vítimas de abuso de tráfico, como explica irmã Rose.
No Amazonas, nós temos em Manaus a Casa Mamãe Margarida e atendem meninas vítimas do abuso e da exploração sexual e, claro, que quando aparecem os casos de tráfico de meninas, a gente também recorre a elas. Quando são mulheres adultas, a gente recorre ao Estado, à Delegacia Especializada da Mulher, que também, dependendo da situação, né, do caso, ela abriga na sua casa de acolhida. Então, a gente sempre tenta, né, fazer esse trabalho em parceria.
Essas organizações e iniciativas cobram políticas públicas de qualidade, como saúde, educação, demarcação de terra, entre outras, para fortalecer as comunidades. Entre as constantes ameaças, elas seguem comprometidas com a preservação dos direitos humanos e territórios dos povos da Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, recebeu o selo por desempenho no Pacto Brasil Alfabetizado. O município foi agraciado com selo prata. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
O município de Careiro foi reconhecido nacionalmente com o selo prata pelo desempenho no Pacto Brasil Alfabetizado, uma iniciativa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA. A política visa promover a alfabetização na idade certa, reconhecendo as secretarias de educação estaduais, municipais e distrital que implementam boas práticas no setor. O selo é dividido em 3 categorias: bronze, prata e ouro, avaliando os esforços realizados na formação de professores, criação de estratégias pedagógicas e melhoria nos índices de alfabetização. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Lúcia Gomes, comenta que a conquista é fruto de um trabalho incansável.
Também nós tivemos o selo Brasil Alfabetizado, nós ficamos com prata. Também recebemos pela Secretaria Municipal de Educação. Fez um trabalho assim incansável para a gente conseguir esse selo para o município também. Então isso são conquistas, né? Conquista para o nosso Careiro.
O selo prata reforça o compromisso de Careiro em garantir uma educação de qualidade para as crianças da rede pública. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
2024 e as mudanças climáticas. Se alguém tinha alguma dúvida no Brasil de que as mudanças climáticas existem, essa dúvida se dissipou no ano de 2024. Mesmo os negacionistas, terraplanistas ou qualquer nome que se queira dar àqueles que insistem em lutar contra a realidade, do alagamento do Rio Grande do Sul até a seca histórica dos rios da Amazônia, o Brasil inteiro passou a sofrer os efeitos das mudanças climáticas. Essa foi a grande marca do ano que termina. Agora, resta a todos nós perguntarmos se ainda dá tempo para adiar o fim do mundo, na feliz expressão do líder indígena e imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. A cientista Ima Vieira, do Museu Paraense Emílio Guelde, respondeu essa pergunta em recente artigo, publicado no jornal O Liberal de Belém do Pará. Ela afirma que, abre aspas, as concentrações de gases do efeito estufa atingiram um novo recorde em 2023 e que perdemos, nos últimos 50 anos, 73% das populações de vida selvagem monitoradas. Fecho aspas. A cientista alerta que todos e todas devemos agir com urgência, desde os líderes mundiais que estarão em Belém para a COP30, até cada um de nós, numa reflexão sobre nossas atitudes perante a natureza. Aliás, a campanha da fraternidade do próximo ano será de novo sobre natureza. Já foram 8 campanhas em 61 anos sobre o assunto. E não escutamos os bispos. O lema do próximo ano será Fraternidade e Ecologia Integral. Com muitos dados científicos e forte apelo social, a campanha nos convida não apenas a uma reflexão profunda, como também a agir para salvar nossa existência neste planeta. Como diz o texto base, abro aspas, ou mudamos, convertemos-nos ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletiva colapso planetário. Já estamos experimentando seu prenúncio nas grandes catástrofes que assolam nosso país. E não existe planeta reserva, só temos este. Embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. Ainda dá tempo. Mas o tempo é agora. Fecho aspas. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.113 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Adis Pézia, Joelma Viana e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.